Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que tem cada vez mais abrangido temas que vão além da nutrição, mas que são extremamente relevantes no contexto da saúde. Hoje nós vamos falar sobre parto humanizado com a doutora Marta, ela que é médica e professora, e eu brinco que celebridade também, ela tem um verdadeiro fã-clube de mulheres na cidade e no Instagram que admiram o seu trabalho e vocês já vão entender o porquê. Marta, muito obrigado por aceitar o convite, especialmente em meio à situação difícil pela qual estamos passando. Você poderia começar se apresentando para o pessoal, por gentileza?
Oi, Felipe, obrigada pelo convite. Meu nome é Marta Colvara Bakiri, eu sou mãe da Laura há 6 anos e casada com o Ricardo há 19. Sou ginecologista e obstetra há 9 anos, professora universitária há 7. E me considero ativista por direitos femininos, pelo parto humanizado e também pelo SUS, que é cada vez mais relevante nos tempos atuais e especialmente durante a pandemia. Eu estou nos trâmites finais para receber o meu título de mestre em saúde coletiva. E além de atender pessoas com vagina pelo SUS, eu tenho uma clínica privada bem pequena, atendendo parto humanizado hospitalar e ginecologia centrada na pessoa. Eu também sou uma entusiasta das ferramentas digitais de relacionamento. E estou no Instagram com o @obstetriciacontemporânea, que é assim o meu espaço virtual de produção e curadoria de conteúdo sobre o universo feminino, sobre gineco-obstetrícia feminista, direitos humanos, gênero e sexualidade.
A Marta é tão ativista que ela está aqui 5 horas da manhã, isso vocês não estão vendo, gravando esse podcast, né? E o assunto de hoje ele é um tanto quanto polêmico. Eu diria que em grande parte por falta de informações sobre ele. Você poderia esclarecer o que é, afinal de contas, o parto humanizado, Marta?
Tem muita confusão em relação a esse tema, né? Mas parto humanizado nada mais é do que uma atitude profissional diante de uma família que vai parir. É um modelo de cuidado obstétrico que privilegia a autonomia e o protagonismo da parturiente, compartilhando decisões clínicas a partir das melhores evidências científicas no momento. Partos domiciliares e banheiras povoam o imaginário das pessoas no geral quando o assunto é humanização. Mas partos hospitalares podem perfeitamente cumprir os requisitos de humanização de nascimento e proporcionar, em outra ambiência, né, vivências autônomas, seguras e significativas para as famílias que procuram, tanto equipes privadas, como é a minha, quanto hospitais de SUS, que fazem parte da rede Cegonha, como é o caso do Hospital Santo Antônio, aqui em Blumenau, por exemplo. O cuidado compartilhado com enfermagem obstétrica, a presença de acompanhantes treinadas, que são as doulas, né? A confecção de plano de parto, o estímulo ao parto natural, com métodos não farmacológicos de alívio da dor, sem intervenções e com consequente diminuição tanto de cesarianas quanto de complicações periparto, tudo isso faz parte da racionalidade científica que sustenta a prática clínica dos obstetras humanizados no Brasil.
Isso é bastante interessante, né? Porque realmente eu acredito que para muitas pessoas, como também já foi para mim, quando pensa em parto humanizado, imagina a mulher parindo de cabeça para baixo e na própria casa. O que pode acontecer também, né? Mas não
Sim.
necessariamente. E aí você fala sobre evidência científica, fala inclusive sobre cesariana, que pode acabar sendo desfecho, né? No contexto do parto humanizado.
Sim, pode ser, com certeza, já que não é um local de parir ou uma maneira de parir, na verdade é uma maneira da gente se relacionar com a cena do parto, se relacionar com a família que está ali, que escolheu a gente para atender como equipe, ou que escolheu um lugar de SUS que também leva em consideração essas premissas e essas, enfim, essa racionalidade mesmo do parto e de manter a mulher no centro do cuidado.
E quais são os argumentos contra esse tipo de parto? E por que que eles não são, na sua opinião, verdadeiros ou corretos?
Eu imagino que o conceito de autonomia que o parto humanizado prega parece incompatível com o que a maioria dos médicos aprendem durante a formação clínica e obstetra. O protagonismo feminino nesse tipo de assistência fere o status médico, que é socialmente o de todo poderoso e guardião de todo saber. A medicina baseada em evidências também é um referencial que, especialmente na obstetrícia, rivaliza com as práticas rituais que a gente diz são passadas de um médico a outro durante a formação. A coisa do fazer o que o meu mestre fazia. A obstetrícia frequentemente reproduz um tipo de linhagem assistencial, né, no qual se faz o que o professor fazia e não necessariamente o que está nos livros ou nos manuais mais atualizados. Tudo isso e o desconhecimento por parte das mulheres e das famílias sobre os benefícios dos partos naturais somam ao tabu que é propagado em relação a esse modelo. Na verdade, o desconhecimento não é exatamente desconhecimento, porque se a gente for olhar, aqui no Brasil tem uma pesquisa super interessante que se chama Nascer no Brasil, que diz que as mulheres desistem do parto à medida que vai acontecendo o pré-natal. Então, que 70% das mulheres começam o pré-natal querendo partos normais e depois, primeiro, que a maioria não consegue e vai desistindo à medida que vai passando. Então, há muitas questões dentro da mecânica do pré-natal até chegar no parto que podem atrapalhar essa mulher. Eu creio também que o fato da assistência poder ser realizada com segurança por outros profissionais, por exemplo, as enfermeiras obstétricas e as obstetrizes, aumenta as discussões sobre o assunto em favor dos modelos mais centrados na figura do médico obstetra. E num país em que se fazem cesáreas, mais talvez os Estados Unidos tenham nos passado agora, mas nós somos um dos países que mais se faz cesariana no mundo. Imagina, chegar a incríveis 80% de mulheres operadas na saúde suplementar, onde basicamente as mulheres são mais escolarizadas e com maior poder aquisitivo, o que diminuiria o risco da gestação nessas mulheres, né? Não é de se surpreender que essa proposta de assistência tenha tantos empecilhos e que seja sempre vista e tratada como contra-hegemônica. Então, a gente está numa contramão estranha. A gente está a favor da ciência e das mulheres, mas na contramão da corporação e das políticas, na maioria das vezes.
E existem condicionantes para esse tipo de parto? Eu imagino que muitas vezes argumentos que não são necessariamente verdadeiros são utilizados para convencer a mulher de não fazer o parto da maneira que talvez ela estava esperando, né? Até porque você falou que a tendência é que ela desista ao longo do pré-natal. É algo que qualquer mulher pode fazer ou é preciso atender alguns requisitos?
Por ser baseado em evidências, então, por serem baseadas em evidências, as práticas humanizadas são mais seguras para a mãe e para o bebê. Alguns procedimentos, por exemplo, como iniciar o trabalho de parto químico ou mecanicamente, que a gente chama indução de parto, uso de analgesia, ocitocina e até fórceps podem ser necessários. Tu sabes o que é fórceps?
É mais ou menos. Eu já ouvi falar várias vezes essa palavra, mas eu vou te deixar explicar.
Bom, fórceps é um tipo de material médico que se usa há muitos séculos, que ajuda o bebê a sair quando ele está quase saindo da mãe, está perto da vulva da mãe já durante o parto, e alguma coisa atrapalha, algum posicionamento ou uma falta de força. Às vezes é necessário quando a gente usa analgesia, né, que é uma anestesia de parto. Então, as pessoas são super apavoradas com esse procedimento, mas é um procedimento obstétrico super válido e às vezes necessário. Então, só para saber que essas coisas podem ser necessárias mesmo dentro de um contexto de parto humanizado, né? Mas esses procedimentos, quando indicados, fazem parte de uma assistência que continua privilegiando a autonomia e o protagonismo da família. E ainda a gente precisa atender as orientações dos dados científicos mais confiáveis e atualizados, né? Então, assim, todas essas práticas podem englobar, ou o parto humanizado pode englobar todas essas práticas, desde que a gente continue entendendo que aquela mulher é a protagonista, que ela tem autonomia para decidir quais são os procedimentos que ela quer ou que ela não quer, né? Cesarianas também podem fazer parte desse modelo de assistência, sempre e quando preencherem os critérios científicos e conceituais. A maioria das cesarianas está dentro de um grupo de procedimentos que são vendidos como seguros, seguríssimos e como necessários. E a gente sabe que, pelos estudos científicos, no máximo se beneficiariam mulheres entre 15% e 30% das mulheres, então se beneficiariam de uma cesariana bem indicada, em situações graves ou em situações que o parto não consegue acontecer por algum motivo. É bastante diferente dos 80% que eu tinha comentado antes, né? Então, a gente faz cesarianas demais e atrapalha demais o parto das mulheres ao longo do pré-natal. Mas mesmo mulheres que têm patologias, gestações de alto risco, todas elas podem ter partos respeitosos e partos que a gente consideraria partos humanizados.
Me parece que a palavra-chave aí é autonomia, né? Mais do que a definição de que esse parto vai acontecer de uma maneira natural, uma cesariana, a mulher ela tem que ter condições de fazer a melhor escolha. Ela tem que ser bem informada para isso, né? Porque às vezes a gente fala em fazer a melhor escolha de uma forma que na prática não acontece, porque ela sequer tem recursos para fazer a melhor escolha. Ela é completamente induzida a uma decisão que no fim das contas nem foi ela que tomou, né?
Exatamente, a gente só escolhe quando a gente tem bons argumentos e quando a gente tem boa ciência. Quando a gente não traz isso para a paciente, a gente está só induzindo e tutelando, como a gente diz, as decisões das pessoas, né? E baseado em medo e desespero, ninguém consegue escolher nada direito, né?
E de maneira geral, quem são então as mulheres que podem e optam, né, por esse tipo de parto atualmente? Existe um perfil socioeconômico que pode ser apontado? Eu pergunto isso porque eu fico com a impressão de que não é algo muito acessível para a população de baixa renda e, ao mesmo tempo, eu vejo uma certa resistência por parte das pessoas com maior renda. Isso é uma visão minha de fora, não tem embasamento nenhum, posso estar completamente enganado e por isso que eu gostaria de um esclarecimento seu.
A gente tem alguns estudos sobre isso, né? E tem bastantes críticos ao modelo obstétrico humanizado por causa disso. Alguns estudos consideram que as pessoas de camadas médias da população escolarizadas são a principal população com acesso a um parto humanizado, especialmente os acompanhados em casa e os hospitalares, né? Os partos hospitalares com equipes assistentes exclusivas. Há um recorte de classe, seguramente, de cor e de escolaridade, que faz com que algumas pessoas, então, considerem uma prática elitizada e ao alcance de uma parcela pequena da população. Era assim, até que, a partir de 2011, houve uma confluência entre o ativismo, realizado lá desde a década de 60, e a política para a criação de um programa de Estado chamado Rede Cegonha. Então, as duas coisas conseguiram se juntar e criar essa política que visa atender famílias desde o pré-natal, então pré-natal, parto e pós-parto, e o acompanhamento dos bebês até os 2 anos de vida, com o objetivo de diminuir, então, a morbimortalidade materna e neonatal. Foi um programa de governo que instituiu esses cuidados para fazer frente às os objetivos do milênio que foram assinados e que incluíam a diminuição da morte materna e infantil. A implementação, então, da Rede Cegonha em todo o território nacional institucionalizou, então, essas demandas dos grupos de ativistas pelo parto humanizado e tornou acessível também pelo SUS este modelo obstétrico. Na prática, a gente sabe que a implantação organizou essas demandas, a implantação permitiu algumas coisas, como aquelas que eu falei lá em cima, a presença da doula, o manejo não farmacológico da dor, evitou que se mantivesse a quantidade de cesáreas sem indicação, criou mecanismos para avaliar se o hospital estava seguindo as diretrizes, né, que são bem específicas. Mas a gente sabe que o que acontece é que as pessoas, que os hospitais são feitos de pessoas, as instituições são feitas de pessoas. E por enquanto, a gente ainda está formando os obstetras que talvez se engajem melhor nesse modelo a partir de agora. Eu sou muito militante também da formação médica para o SUS. E quando a gente fala em formação médica para o SUS, a gente também tem que pensar em como a gente vai formar os obstetras para a rede cegonha, então, para uma visão diferente da humanização. Posso te dizer com certeza que os residentes aqui do Santo Antônio têm tido a oportunidade de conviver com médicos que estão bastante empenhados em ensiná-los a acreditar e a fazer obstetrícia da maneira como a rede cegonha preconiza.
Eu ia justamente comentar que, dentre as diversas faces aí do ativismo ou da militância, talvez o mais efetivo seja esse que tu está fazendo, de atuar na formação desses médicos que, afinal de contas, vão ser aqueles que vão poder informar essas mulheres da melhor forma e dar verdadeiras condições para elas fazerem a sua escolha, né? Não serem apenas guiadas numa direção e, na verdade, ofereceu muito pouca autonomia, né?
Eu acho que há muitas frentes, essa é apenas uma frente. E tem muita gente que pensa que a movimentação tem que ser vinda mais das mulheres, essa necessidade tem que ser externada com muito mais força pelas mulheres do que pelos profissionais. Eu penso que sim, que as mulheres têm que se unir e exigir os seus direitos, mas também imagino que uma parte do que a gente deve fazer é ensinar os alunos, ensinar os profissionais ou treinar os profissionais para que eles primeiro entendam o trabalho em equipe, depois entendam o cuidado, que não é a mesma coisa que atendimento, e depois que entendam que eles não são os protagonistas dessa cena, que eles precisam dar um passo atrás e ficar só cuidando da segurança para que tudo ocorra da melhor maneira possível, mas intervindo o mínimo possível. E talvez essa seja uma coisa difícil para o tipo de ensino médico que a gente ainda tem no país e eu acho que por aí pelo mundo.
Bom, esse assunto ele é tão complexo quanto interessante, né? E certamente o objetivo aqui não é esgotar ele, mas chamar a atenção para ele. As suas respostas foram extremamente esclarecedoras, eu tenho certeza que servirão para muitas mulheres, porque não dizer casais, né? Considerando que essa é uma decisão conjunta, ainda que a mulher esteja no centro dela. Pensarem mais sobre o assunto, né? Você já falou sobre o Instagram, você pode repetir ele ou se você tiver mais alguma fonte para indicar de informações sobre esse assunto e também fica à vontade caso tu queiras deixar alguma mensagem para quem estiver nos ouvindo.
Eu queria te agradecer, porque realmente ter um espaço assim tão liberal para conversar sobre isso é muito importante. O meu Instagram é o @obstetriciacontemporânea e lá eu converso um pouco sobre essa questão, primeiro, da autonomia, porque é a minha área de estudo e foi a minha área de estudo no mestrado, mas também trago informações atualizadas sobre decisões sobre o parto e sobre procedimentos necessários no parto e discuto um pouco do panorama obstétrico no geral. Eu atendo, por enquanto, na Interblue, aqui em Blumenau, e estou esperando passar a quarentena para começar a construção do consultório, que vai ser uma clínica multidisciplinar, né, com mais profissionais. E acredito que as pessoas podem se informar sobre parto em inúmeros Instagrams. Eu gosto muito da Melânia Amorim, que é uma médica que faz parte dos grupos que organizam as evidências científicas. Então, ela faz parte de um grupo grande que se chama Biblioteca Cochrane, que é um lugar onde as pessoas podem se informar para tomar boas decisões clínicas. Ela tem um blog que eu adoro, que se chama Estuda, Melânia Estuda, e eu ia te sugerir um post específico que está organizado em ordem alfabética. Eles organizaram em ordem alfabética as indicações de cesariana, indicações inadequadas de cesariana. E tem coisas do tipo acne e aparelho nos dentes, até coisas bem mais prosaicas, assim. É, tem um livro que eu adoro, que se chama Parto com Amor, que é um dos livros favoritos da minha filha, inclusive, que é um livro que conta histórias de parto, tem fotos de parto, e aí depois, no final de cada capítulo, ele discute a ciência sobre o que aconteceu naquele parto. Eu acho um livro bem bonito. E tem... eu tenho um arquivo no YouTube que se chama Dicas de Parto Nascer Obstetrícia, que tem vários filminhos interessantes para quem está se organizando para parir.
Tá, eu vou fazer o seguinte, como eu fiz no podcast sobre alimentação viva, com a Nutri Gabi Carrilho, eu vou reunir essas principais fontes que tu comentasse e no post do Instagram eu coloco junto, para quem tiver interesse poder ter um acesso mais fácil, não precisa, de repente, ouvir tudo de novo ou ter que encontrar aqui no meio do podcast. Assim a gente facilita, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Para vocês que estão ouvindo, se gostaram do tema, por favor, não deixem de enviar para alguém que vocês gostam, seguir o nosso podcast e enviar sugestões de temas. Até a próxima e um grande abraço.